A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o chamado home care, que são cuidados médicos em casa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Renata. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. É sempre um prazer estar aqui.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa conversa, a senhora poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes no que consiste o home care e quando esse serviço surgiu aqui no Brasil?
O home care é o atendimento de saúde em domicílio. É o atendimento domiciliar, assistência domiciliar do paciente que estava internado ou que precisa de cuidados, onde é mais prudente isso ser feito dentro de casa. Essa questão do atendimento domiciliar, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 80, veio para o Brasil na década de 90 e se consolidou através de regulamentação do Ministério da Saúde e da Anvisa, que é o órgão regulador da vigilância sanitária, no ano de 2006. E a tendência é que isso se propague muito mais, pelo conforto do paciente, pela diminuição de custo, tem vários fatores que tornam benéfica a utilização do atendimento domiciliar, o home care.
Uhum. E, doutora, explica pra gente como que funciona na prática esses serviços de home care.
O home care, ele é dividido em duas categorias. A assistência domiciliar, que são todos os serviços ambulatoriais, e o internamento domiciliar, que são os serviços de internação. São os atendimentos que o paciente teria, seja em ambiente ambulatorial, seja em ambiente hospitalar. É o mesmo atendimento trazido para o ambiente domiciliar, para o ambiente familiar do paciente. Então, essas categorias, elas são, por exemplo, um paciente que está internado, vai receber alta, mas ainda usa antibiótico endovenoso. Ele não precisa ficar mais 4 ou 5 dias internado só por conta do antibiótico. Ele pode ir para casa, ficar no conforto do lar junto com a família e o atendimento de assistência domiciliar do home care, ele vai lá 1, 2 vezes por dia só para fazer a infusão do medicamento. Uhum. Não significa trazer toda a aparelhagem do hospital, mas naquele caso, aquele paciente que precisa da medicação, 1 vez por dia, ele recebe essa assistência domiciliar. Diferente a um paciente de uma doença crônica que precisa de um respirador, precisa de equipamentos, de enfermagem para os cuidados de saúde, ele tem sim todo esse equipamento, toda essa assistência que seria hospitalar. Então ele pode, dependendo do caso, receber uma cama hospitalar, equipamentos de respiração, diversos equipamentos, medicações, a enfermagem. Tudo que ele receberia no hospital, ele vai receber esse cuidado em casa, buscando a reabilitação num ambiente mais seguro, mais saudável e sempre perto da família.
Uhum. E, doutora, esses serviços domiciliares, eles surgiam a partir de quais fatores?
O primeiro é a desospitalização, tá? A necessidade da disponibilidade dos leitos, pacientes que têm condições de ir para casa, eles podem permitir que outro paciente use aquele leito.
Uhum.
A preocupação com o paciente, com a cidadania, com o melhor bem-estar, trazendo esse paciente para casa, sendo cuidado perto dos familiares, naquele ambiente que ele já está acostumado, é comprovado por estudos que isso traz uma melhora mais rápida. Então, a diminuição também de infecção hospitalares, a exposição desse paciente a outras doenças em ambiente hospitalar, isso tudo são todos fatores que justificaram a implementação do atendimento domiciliar do home care. É sempre buscando o melhor interesse do paciente e também a diminuição de custos, a disponibilização das vagas São esses fatores que acho que fizeram surgir essa necessidade.
E doutora, fala também um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre os principais benefícios e daí para os pacientes gerados por esse atendimento por meio do home care.
Ah, com certeza, Jéssica. É muito mais proveitoso, muito mais eficiente uma reabilitação fora do ambiente hospitalar. Então, o paciente está, primeiro, longe do risco de infecção. Naquele ambiente familiar, acolhedor, onde a reabilitação realmente ela é mais rápida. Né? Chance de pegar infecção diminui. O custo das operadoras, com certeza, diminui. Porque tudo num hospital ele é muito mais caro.
Sim.
E, principalmente, o acompanhamento da família. Isso é um fator positivo e comprovadamente traz uma reabilitação mais rápida.
E doutora, em quais situações que esse tipo de serviço ele é permitido e também aconselhado? A senhora poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes?
Um paciente que está internado, mas ele precisa da continuidade desse serviço em casa, ele vai continuar recebendo, ele vai ter um atendimento médico. O médico vai até a casa do paciente verificar se, pacientes que têm dificuldade de locomoção. O médico vai até a casa. Ele pode receber avaliação de nutricionista, fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta motor, avaliação de enfermeiros, exames laboratoriais. Então, esse acompanhamento ele é mais frequente no paciente que está em serviço de home care, mas que não demande estar 24 horas dentro do hospital. Com relação à assistência domiciliar, são situações, como eu já dei o exemplo, do antibiótico, ou, por exemplo, pacientes idosos com gastrostomia que precisam receber a dieta parenteral, que estão com baixo peso. É feito um acompanhamento com o médico, com o nutricionista, para ver se, se esse paciente está ganhando peso, até quando é necessário, quando que esse paciente vai ter alta. Então, são situações que buscam ou a alta do paciente, porque o paciente pode ter alta do home care. O home care, ele pode ser temporário. Agora, tem casos em que o paciente é crônico e a chance de reabilitação é diminuída, mas ele precisa ter cuidados de saúde e qualidade de vida. Então, esse home care, ele vai ser mantido por mais tempo. Então, caso a caso, isso é analisado por uma equipe multidisciplinar sempre. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas. Isso é analisado em conjunto. É feito um plano terapêutico do atendimento domiciliar.
E, doutora Renata, o SUS oferece esse serviço? E em quais situações? A senhora poderia falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes?
O SUS oferece sim, Jéssica. O SUS tem um plano de atenção domiciliar, que busca a atenção da saúde oferecida na moradia do paciente. São várias ações de saúde que promovem o tratamento de doença, a reabilitação e a continuidade daquele serviço que foi fornecido nas unidades básicas de saúde, nas UPAs e nos hospitais da rede pública. Busca também a maior eficácia desse tratamento, a diminuição de custos e a disponibilização de leitos e vagas. Porque o paciente em casa, ele deixa um leito para um paciente que realmente está precisando mais. Então, vou te dar um exemplo do que pode ser feito. Visitas médicas dos pacientes que não têm como se locomover. Orientação para a família, cuidados de atenção básica. E nos casos de maior complexidade, uma equipe multidisciplinar vai até a casa, equipes de apoio, onde eles dão toda a orientação, eles acompanham a evolução desse paciente, assim como se ele tivesse internado. Então, é feito, sim, esse programa de atenção domiciliar. Em casos mais graves, tá, existe o programa do Ministério da Saúde chamado Melhor em Casa. As pessoas podem ter acesso no site do Ministério da Saúde. Esse programa, ele evita a hospitalização desnecessária, diminui o risco de infecções, melhora a gestão dos leitos hospitalares e os recursos públicos e diminui a superlotação nas emergências. Nesse paciente que já está inserido no sistema, já é um usuário do SUS, mas que está tendo um acompanhamento no domicílio. Para ter acesso a esse programa Melhor em Casa, que é para casos mais graves, crônicos e complexos, o encaminhamento tem que ser feito direto do hospital, quando o paciente está internado, ou nos casos em que o atendimento é feito na unidade básica de saúde ou nas unidades de pronto atendimento, o médico vai encaminhar Qual a necessidade desse paciente? Ele precisa de enfermagem, ele precisa de medicação, ele precisa de equipamento de respiração, ele precisa de uma dieta enteral. Qual a necessidade do paciente? O que que o SUS, dentro do programa, né, de atenção domiciliar, vai fornecer para ele? Então, não é um combo fechado. Caso a caso, vai ser analisada a necessidade do paciente para, então, ser prescrito esse plano de atendimento domiciliar.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala daí nos planos de saúde, os planos cobrem esse serviço de home care?
Cobrem sim, Jéssica. Todos os planos regulamentados, aqueles contratados depois de 98, eles têm obrigação de fornecer esse atendimento domiciliar. A lógica é a mesma do SUS, tá? É a diminuição de custos, é o melhor cuidado com o paciente perto de casa, é o possibilitar uma reabilitação mais rápida do paciente e manter esse paciente num atendimento contínuo, com as visitas médicas, periódicas, nutricionista. Esse paciente, ele tem um cuidado dentro de casa, monitorado, ele tem acesso em caso de emergência. Ele pode ligar para ter uma remoção direta para o hospital em caso de urgência e emergência. Ele pode ter um atendimento de urgência dentro de casa. Então, é um cuidado completo, porém, num ambiente mais saudável.
Uhum. Mas também vai dar aquela questão da avaliação, né, do plano de saúde de caso a caso, né, doutora?
É a mesma situação. O atendimento domiciliar, ele pode ver desde um atendimento de antibiótico endovenoso. Uhum. Né? A gente não está falando de antibiótico comprimido que o paciente toma via oral. Mas é um procedimento que seria o uso dessa medicação endovenosa, que teria que ser feito no hospital ou um ambulatório, mas que pode ser feito dentro de casa. Então, a gente não pode esquecer que são cuidados de saúde e que não podem ser confundidos com assistência social. O que que é isso? O plano de saúde, ele não tem que dar um cuidador para ajudar a dar banho e dar alimentação.
Uhum.
E isso é um cuidado que quem tem que fazer é a família, tá? O plano de saúde, ele é obrigado a fornecer as assistência e os cuidados de saúde feitos por uma enfermeira, a parte técnica, a troca de uma sonda, a troca de uma dieta, a aferição de pressão, a dispensação dos medicamentos, o controle, o cuidado. Agora, a gente não pode confundir e exigir, seja do SUS ou do plano, um cuidador para dar banho, para trocar fralda, para alimentar. Então, são questões diferentes. O que o plano e o SUS devem fornecer são os cuidados de saúde, onde você precisa de um profissional tecnicamente qualificado que domine essa situação numa situação de emergência.
Uhum. É que a gente sabe que algumas doenças, né, incapacitam a pessoa, que ela realmente precisa, né, dessa questão do cuidador. Então, esse cuidador, nem o SUS, nem os planos fornecem, né?
Não. O cuidador é uma questão de assistência social. O plano e o SUS fornecem um profissional da saúde. Claro, várias famílias, né, questionam. Ah, mas a gente tem dificuldade, eu não tenho quem cuide, eu não tenho quem dê banho. Infelizmente, não é a obrigação do SUS, nem do plano de saúde, esse auxílio. O que eles devem oferecer são cuidados de saúde, cuidados técnicos, qualificados, que busquem o bem-estar e a reabilitação desse paciente, sempre.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o chamado home care, que são cuidados médicos em casa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, a gente tem muitas ações na justiça envolvendo o assunto. A senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a jurisprudência que a gente já tem sobre esse tema?
Claro. Jéssica, tem muitas ações, sim. Muitas vezes o paciente está internado, tem a prescrição médica de continuidade desse tratamento no âmbito domiciliar e o plano de saúde nega. Então, as pessoas judicializam muito. A posição dos tribunais tem sido favorável ao usuário. Porém, nós, como advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, tem que adequar esse pedido. Saber o que é obrigação do plano e do SUS e o que não é. Por exemplo, ações contra plano de saúde. Medicamento de uso domiciliar, aqueles medicamentos de uso contínuo, não são obrigação do plano. Fralda, materiais de higiene, isso são cuidados básicos, tá? Que é obrigação da família e do próprio usuário. A gente tem que usar a mesma lógica. Quando existe um internamento hospitalar, os medicamentos de uso contínuo, antihipertensivo, medicação de diabetes, qualquer medicamento que o paciente já tome em casa, de uso contínuo, ele deve levar para o hospital. A família tem que fornecer. Fralda geriátrica, materiais de higiene, tudo isso a família leva para o hospital numa internação. Então, você não pode exigir que o plano de saúde pague isso. Né? Então, assim, o que os juízes, eles são muito criteriosos em estabelecer limites ao que é ou não obrigação do plano. Agora, equipamentos e materiais que seriam usados no âmbito hospitalar também são fornecidos no âmbito domiciliar. Luva, sapatilha da enfermagem, gaze, álcool, isso sim, isso é material hospitalar. Então, a gente só tem que estabelecer esse limite, o que é obrigação do plano e o que é obrigação da família. Para que não haja uma onerosidade excessiva, para que todos possam ter acesso a isso. A gente não pode fazer um desequilíbrio econômico-financeiro do plano, onerando o plano a pagar aquilo que ele não deve, assim como o SUS.
E, doutora, principalmente quando a gente fala no âmbito do SUS, daí aquelas famílias, eu acho interessante a gente deixar claro para os nossos ouvintes, né? Aquelas famílias que realmente não têm condição de cuidar de algum familiar com alguma doença, às vezes degenerativa, mais complexa, tem que procurar daí uma assistência social também, né?
Exatamente. Além do cuidado de saúde, existem programas do governo que podem fornecer algum benefício econômico. Por exemplo, pessoas que têm atendimento de home care e precisam de equipamentos que gastem muita luz, tá? Respiradores, equipamentos de manutenção, né, da vida do paciente, eles têm o direito de se inscrever em programas sociais na Copel, por exemplo, aqui no Paraná.
Sim.
Porque, com certeza, o valor da conta de luz desse paciente ele vai aumentar muito. Ele tem que ter um gerador extra, é todo um custo a mais que esse paciente e a família vai ter. Então, existem, sim, programas sociais para auxiliar isso. No caso do SUS, a questão das fraldas geriátricas. Existe o programa de fornecimento de fralda geriátrica pelo SUS. Existem diversos medicamentos, a gente já conversou sobre os medicamentos fornecidos pelo SUS, que estão na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, podem ser facilmente consultados pelo site do Ministério da Saúde. Então, mesmo o paciente do SUS, ele vai ter uma assistência mais completa. Existem, sim, programas, existem formas de você complementar esse atendimento domiciliar, por mais carente que a família seja.
E, doutora Renata, quando a gente fala na questão do custo para a contratação particular daí do home care, esse custo é muito elevado?
Ah, com certeza, Jéssica. Primeiro que você tem que fazer a contratação de profissionais. Vamos falar inicialmente um paciente acamado com uma doença crônica e que precisa de cuidado intensivo diário. Então, você tem que fazer a contratação de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, profissional qualificado, registro em carteira, FGTS e todos os encargos. Você tem que ter vários profissionais por conta da carga horária e do descanso. Você tem que ter os equipamentos necessários, seja respirador, equipamentos para secreção, diversos equipamentos. Você tem que ter adaptação, uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho. Isso tudo é um custo muito alto. Então, poucas famílias têm essa condição. Não é só o cuidado, mas os equipamentos, as medicações, os materiais, o médico que precisa ir com mais frequência, um médico emergencista que precisa atender numa situação de urgência e emergência,
Sim.
a remoção. Então, realmente, é um custo altíssimo.
E, doutora, conta também para os nossos ouvintes um pouco sobre quais são as exigências feitas pelos atendimentos de serviços domiciliar aos pacientes. O que, que tem que haver nessa residência quando a gente está falando de home care?
Sim, isso está descrito, tá, na norma do Ministério da Saúde. Não basta você solicitar, mas a família tem que dar condições nesse ambiente para que seja fornecido esse serviço de atendimento domiciliar. Assim como o SUS e os planos têm a obrigação de fornecer o serviço de saúde, a equipe multidisciplinar, materiais e equipamentos, em contrapartida, a família tem que propiciar esse ambiente. Tá? Com o quê? Os critérios para inclusão desse paciente na internação domiciliar tem que ter uma residência com suprimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, meio de comunicação de fácil acesso para uma emergência, facilidade de acesso para veículos, no caso de uma remoção, ambiente com janela específico para o paciente, dimensões mínimas para um leito e equipamentos. Então, muitas vezes a casa da família tem que se adequar. Por exemplo, um banheiro, um paciente acamado. Para ele tomar banho, ele tem que ir numa cadeira de banho. Eu já vi casos em que a família tem que fazer uma obra ali, por exemplo, tirar o box de vidro, aumentar, tirar as portas, aumentar, tirar caixilho de porta. A casa tem que estar apta e adequada para locomoção, para remoção desse paciente num caso de urgência. Tá? E quando ele utiliza equipamentos, nunca pode faltar luz, água e gerador. Então, existe sim esse requisito.
São muitos cuidados, né?
E a família tem que se adequar também. É um dos requisitos, sim.
E, doutora, qual que é o posicionamento da Organização Mundial da Saúde com relação ao tema do home care?
É favorável, porque é uma tendência a população envelhecer, é uma tendência a população ter mais formas de cuidado e tratamento com as novas tecnologias. Então, a população vai envelhecer, ela vai... Existem novas doenças, existem novos tratamentos, existe a prolongação da vida. Então, a tendência do home care é uma situação muito positiva em prol do paciente, considerando a diminuição de gastos, a diminuição da desospitalização, com a diminuição de infecção, aquisição de novas doenças, disponibilização de leitos para outros pacientes. Então, com certeza, é uma tendência positiva, desde que regulamentada, feita por um serviço de saúde contratado pelo plano ou fornecido diretamente pelo SUS com qualidade. Né? E existem normas, sim, do Ministério da Saúde e da Anvisa que regulamentam. Não é qualquer empresa que pode oferecer esse serviço de home care. As exigências são muitas. O profissional tem que ser muito qualificado. Existe uma auditoria externa. Então, é uma tendência, sim. Ela é muito positiva. E os resultados são bem benéficos ao paciente e também na parte econômica.
E doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre quais são os desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área da saúde.
Jéssica, eu acho que o primeiro ponto é bom senso. Além do conhecimento técnico, né, e da noção tanto contratual, as normas específicas que tratam do home care, as resoluções da Anvisa, o advogado, o Ministério da Saúde, o Ministério Público e a Defensoria têm que ter bom senso com relação ao pedido. Aquilo que eu já disse, você tem que pedir o que é obrigação do plano e o que é obrigação do SUS. E não repassar uma obrigação da família para quem não tem esta obrigação. Então, a fralda é uma questão sempre controversa, né? Medicamento de uso contínuo. Existem outras formas de se buscar isso sem que seja onerar o plano de saúde. Porque muitos desses materiais, medicamentos, o SUS fornece. E toda pessoa, todo cidadão brasileiro, ele é, por direito, usuário do SUS. Então, mesmo que a pessoa tenha um plano de saúde, tá, ela tem direito a buscar fralda geriátrica, medicamentos do SUS. Então, ele pode complementar as necessidades dele junto ao plano de saúde com o que ele pode buscar junto à rede pública.
Uhum. Inclusive, a gente já conversou isso numa entrevista anterior, né, doutora? Como às vezes a gente não sabe o que, que a gente tem direito e tantas coisas interessantes e importantes para a saúde, né, do cidadão que são oferecidas pelo SUS. Desde essa questão de remédios, até quando a gente fala nessas pessoas com doenças mais graves, né, as fraldas, são várias coisas, né?
Com certeza, eu sou uma entusiasta do SUS e eu acho que as pessoas, a gente tem que conhecer melhor o SUS. Nós temos um sistema de saúde pública, muitas pessoas criticam, mas um dos melhores, um dos mais amplos do mundo, não vou dizer um dos melhores, mas assim, em área de, em questão de abrangência de fornecimento, um dos mais amplos do mundo, onde tudo é fornecido. Se a gente tratar de sistema público em outros países, né, digamos, mais de primeiro mundo,
uhum.
Alguns fornecem apenas medicamentos, mas não fornecem tratamento de câncer, outros oferecem só consulta, outros países têm tudo que o sistema público de saúde fornece, tem uma coparticipação, e o nosso não, ele é integral e gratuito, então a gente não paga por nada, claro, além dos impostos, mas nós temos uma grande possibilidade de situações de atendimento pelo SUS, sejam consultas, internamentos, reabilitação, medicamentos, fralda, que a pessoa pode comprar na farmácia que tem um convênio com o programa Farmácia Popular. Então, as pessoas têm que utilizar mais o SUS, conhecer. Entra um dia, não está fazendo nada, vai lá no site do Ministério da Saúde, vai lá, Programa Farmácia Popular, Rename. Vamos valorizar, utilizar o nosso sistema público de saúde. Né? E não esquecer, Jéssica, da questão da medicina preventiva, dos cuidados de atenção básica. A gente não pode se preocupar com o paciente só quando ele já está numa situação crítica, numa doença grave, ou com uma doença terminal, quando ele vai para casa receber os cuidados paliativos. Né?
Uhum.
Mas a gente tem que se preocupar com a atenção básica, E na unidade de saúde, desde as crianças, tomar todas as vacinas, fazer os exames periódicos recomendados. Agora a gente está no mês da prevenção do câncer de mama, todas as mulheres fazerem um autoexame. Se tiver algum nódulo, alguma coisa, daí vai investigar, faz os exames, ecografia, tomografia, ressonância, enfim, o que o médico prescrever. Mês que vem nós temos o mês de prevenção do câncer de próstata. Então,
usar o que a gente tem direito, né,
com
doutora?
Com certeza. Valorizar o que nós temos.
Uhum. Né? Doutora Renata, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari. Até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.